módulo 13 – As licenças da família e o abono de ponto. Artigos 149 a 151 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 16 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo fecha o capítulo das licenças, e ele tem um jeito próprio, 3. Dos quatro assuntos giram em torno da família: nascimento, adoção, a chegada de uma criança em casa. O quarto não tem nada a ver com família, e aliás nem licença é, o abono de ponto, um prêmio para quem passou o ano sem faltar. Um aviso antes de mergulhar, boa parte disto é texto novo. A licença maternidade só ganhou artigo próprio em 2022, e matéria recente é. Matéria quente. Banca adora cobrar o que acabou de mudar, porque sabe que muito candidato estudou pela apostila velha. Os números deste módulo são poucos e teimosos, 180, 28, 30, 7 e 5. Amarre cada um a sua situação e o módulo está ganho. Parte 1 – Os 180 dias da licença maternidade. A regra geral cabe numa frase. Servidora gestante, ocupante de cargo efetivo, tem direito à licença maternidade de 180 dias, com a remuneração integral, contados a partir do parto. Três pedaços dessa frase viram questão. 180 dias 6 meses. E não os 120 que muita gente traz decorados da iniciativa privada. Remuneração integral: a servidora não perde um centavo. E asterisco asterisco a partir do parto asterisco asterisco, o pedaço mais importante, o relógio da licença não começa quando a servidora quiser, nem quando o chefe autorizar. Ele dispara num evento certo, o nascimento. Moral da história, são 180 dias com o salário inteiro, e o relógio só dispara quando o bebê nasce. Analogia, a garantia da geladeira nova começa a contar no dia da entrega na sua casa, não no dia em que você passou o cartão na loja. Dá para sair antes do parto? Dá. Mas tem um detalhe. A lei permite antecipar o início da licença em até 28 dias antes da data prevista para o parto. Não é escolha livre da servidora, precisa de prescrição médica, um médico recomendando por escrito que ela pare de trabalhar antes. Agora, o detalhe que derruba candidato: antecipar a saída não estica a licença. Os 180 dias continuam contados do parto. Quem saiu antes simplesmente saiu antes, a licença termina no mesmo dia em que terminaria. Desenha essa linha do tempo. Em voz alta, a linha do tempo tem um ponto grande no meio, o parto. Antes dele, um trecho pontilhado de até 28 dias, a antecipação. Depois dele, a régua dos 180 dias, e a régua nasce no parto, não lá atrás, onde a servidora parou de trabalhar. Analogia, entrar na sala de cinema meia hora antes do filme não faz a sessão terminar mais tarde. Você só esperou sentada. Moral da história, a antecipação adianta a saída, não empurra a volta. Quem conta os 180 dias é o parto, sempre. Exemplo, a Zilda tem parto previsto para 15 de setembro. Com prescrição médica, Ela para de trabalhar em 20 de agosto, 26 dias antes. O bebê nasce. Mesmo no dia 15. Os 180 dias contam de 15 de setembro em diante, os 26 dias em que ela já estava em casa não entram nessa conta. Atenção na prova, a banca soma a antecipação à licença, como se quem saiu 28 dias antes tivesse 208 dias no total, ou conta os 180 a partir do primeiro dia de afastamento. As duas versões erram pelo mesmo motivo, o marco da contagem é a data do parto, e ponto. Parte 2 – Quando a gravidez termina em perda. A lei também olha para o pior cenário. Este trecho é delicado, e a lei o trata com prazos próprios, mais curtos. Primeira situação, o bebê nasce sem vida, o termo técnico é natimorto ou nasce com vida e morre logo em seguida. Nos dois casos, a servidora reassume o cargo 30 dias depois do evento, com uma condição escrita na lei, desde que esteja apta, isto é, desde que a saúde permita a volta. Moral da história, natimorto e óbito logo após o nascimento seguem a mesma régua, 30 dias, e a volta depende de a servidora estar apta. Analogia, é como o afastamento depois de uma cirurgia. O papel traz um prazo, mas ninguém retorna ao serviço sem que o médico libere. Segunda situação, o aborto. Aqui a lei fez uma exigência de forma que vale. Questão, precisa ser atestado por médico oficial médico do serviço público, não um consultório qualquer. Atendida a exigência, são 30 dias de licença. Guarde o que as duas hipóteses têm em comum, nenhuma abre os 180 dias. O prazo cheio é do parto com vida. As hipóteses de perda ficam nos 30. Moral da história, aborto só gera licença com atestado de médico oficial. E são 30 dias, nunca 180. Analogia, documento sem a assinatura da autoridade certa volta do balcão do cartório. Não é que o fato não aconteceu, é que, sem o carimbo exigido, ele não produz efeito. Exemplo, a Neuza sofre um aborto espontâneo e é atendida na rede pública, onde um médico oficial atesta o ocorrido. Com esse atestado, ela se afasta por 30 dias. Se o papel viesse só de uma clínica particular, a exigência formal da lei não estaria cumprida. Atenção na prova, o truque é misturar as réguas, afirmar que o natimorto dá direito aos 180 dias, ou que o aborto atestado rende 180. Não? Parto com vida, 180. Perda, 30. São duas prateleiras, e a banca vive trocando as etiquetas. Parte 3 – A comissionada, o choque de datas e a adoção. A servidora que só tem cargo em comissão. Pensa na servidora que não passou em concurso, ela ocupa somente um cargo em comissão, sem vínculo efetivo. Quantos dias de licença maternidade ela tem? Os mesmos 180. O direito não encolhe por causa do tipo de vínculo. O que muda é quem paga a conta. Os últimos 60 dias correm, por texto expresso, as expensas do Distrito Federal. As expensas é jeito antigo de dizer por conta de Os primeiros 120 dias seguem com quem já custeava a remuneração dela. Em voz alta, a barra dos 180 dias está partida em dois pedaços desiguais. O grande, do dia 1 ao 120, fica com quem já pagava a remuneração. O menor, do dia 121 ao 180, é o que a lei mandou para a conta do Distrito Federal. Moral da história, para o Distrito Federal vão os 60 do fim. O direito é inteiro, quem se divide é a conta. Analogia, restaurante em que o cliente paga a entrada e o prato principal, e a sobremesa sai por conta da casa. A refeição foi uma só. A comanda é que veio partida. E se a licença cair em cima das férias? Situação real, a servidora tinha férias marcadas, ou uma licença servidor agendada, e a licença maternidade atropela essas datas. O que acontece? A administração resolve sozinha, desloca as férias, ou a licença agendada, para o dia imediatamente seguinte ao fim da licença maternidade e faz isso asterisco asterisco de ofício asterisco asterisco, expressão que significa por iniciativa própria, sem ninguém pedir. A servidora não protocola nada. Ela só tem um poder a mais, se preferir outra data, pode pedir. Moral da história, férias que trombam com a maternidade andam sozinhas. Para depois. A servidora não pede nada e ainda pode escolher outra data se quiser. Analogia, a clínica que remarca a sua consulta quando o médico entra de folga. Ligam avisando o novo horário, se não servir para você, você sugere outro. A adoção entra pela mesma porta. O artigo 149-B pega tudo o que você acabou de ouvir e estende, no que couber, a quem adota ou obtém guarda judicial de criança. Mesmos 180 dias, mesmas regras com uma exigência de papel que decide questão, a licença só sai mediante o termo judicial de guarda, o documento assinado pelo juiz que formaliza que a criança está sob os cuidados daquela pessoa. Guarda de fato. Criança já morando em casa, convivência antiga, nada disso substitui o termo. Moral da história, para a adotante, sem o papel do juiz não há licença. Criança em casa não basta, tem de haver termo. Analogia, você pode estar morando no imóvel há meses, com mudança feita e quadro na parede. O registro só reconhece a sua situação quando o documento chega ao balcão. Exemplo, a Jacira ocupa só um cargo em comissão num gabinete, sem vínculo efetivo, e dá à luz em março. Recebe os 180 dias inteiros e os últimos 60 saem da conta do Distrito Federal. Já o Aristides e a esposa obtêm a guarda judicial de uma criança de 3 anos, apresentado o termo do juiz, a licença de 180 dias sai com as mesmas regras do parto biológico. Atenção na prova, dois truques recorrentes. No custeio da comissionada, a banca inverte a divisão, diz que o Distrito Federal paga os primeiros 60 dias. Ou os 180 inteiros. Na adoção, esconde a exigência formal e afirma que aguarda. De fato basta. O texto da lei é específico nas duas frentes, 60 finais para o Distrito Federal, e termo judicial para adotante. Parte 4. Licença paternidade, 7 dias. O artigo mais curto do módulo. Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor tem asterisco 7 dias. Consecutivos asterisco de licença paternidade. Repare no ou. Nascimento e adoção valem exatamente igual, a lei não fez desconto para o pai adotante. Moral da história, 7 dias, e adoção conta o mesmo que parto. Analogia, o clube entrega a mesma camisa ao menino da base e ao jogador contratado de fora. Cada um chegou por uma porta, e o uniforme é idêntico. O detalhe que decide a questão está na contagem, o dia do próprio evento nascimento ou adoção asterisco já entra como o primeiro dos 7 asterisco. Não é véspera, não é dia zero. É dia 1. Fora isso, nada a complicar, não exige junta médica, não se antecipa, não se prorroga. Moral da história, o dia do parto já é dia de licença do pai. São 7 dias contando com aquele, não 7 depois dele. Analogia, o hotel cobra a diária do dia em que você entra, não do dia seguinte. A conta começa quando você atravessa a porta. Exemplo, o Edmilson vira pai no dia 3 de junho. A licença vai de 3 a 9 de junho, 7 dias corridos, incluindo o próprio dia 3. Quem responde dia 10? Esqueceu que o dia do nascimento já era o primeiro. Atenção na prova, a banca estica o prazo para 15 ou 20 dias, aproveitando que outras carreiras têm licenças paternidade maiores. Na Lei Complementar 840, são 7. O outro erro clássico é começar a contagem no dia seguinte ao nascimento, ganhando um dia que a lei não deu. Parte 5. Abono de ponto, o prêmio de quem não faltou. Primeiro, o que ele não é. O abono de ponto não é licença. É dispensa de comparecimento, o servidor pode não aparecer no trabalho por até 5 dias, prêmio por ter atravessando o ano anterior sem uma única falta injustificada. O ano que gera o direito tem nome ano aquisitivo e borda fixa, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para os 5 dias cheios, o servidor precisa ter ficado em efetivo exercício esse ano inteiro. E o rigor é total, uma falta injustificada, uma só, derruba o prêmio do ano todo. Moral da história, 5 dias, e uma única falta injustificada derruba o prêmio inteiro. Analogia, o desconto de bom motorista no seguro do carro. Basta uma batida no ano para ele sumir da renovação. Quem entrou no meio do ano e quem tomou posse em maio, fica de mãos vazias. Não ganha proporcionalmente um dia de abono por bimestre de efetivo exercício. Bimestre é o período de 2 meses, respeitado o teto de 5. Moral da história, um dia por bimestre, e o teto é 5. Sexto dia não existe. Analogia, o cartão de fidelidade da padaria, que ganha um carimbo a cada 2 meses. Quem entrou no meio do ano junta menos carimbos e o prêmio máximo continua igual para todo mundo. Como se usa, e até quando? O gozo é flexível. Os dias podem ser intercalados, espalhados pelo calendário, um em março e outro em agosto, sem obrigação de emendar. Moral da história, abono não precisa sair em bloco. Pode ser um dia aqui, outro ali. Analogia, ninguém é obrigado a usar o vale-refeição 5 vezes seguidas. No mesmo restaurante. Usa quando quiser, na ordem que quiser. Só que o direito tem validade. O servidor precisa usar os dias até **31 de dezembro do ano seguinte *** ao aquisitivo. Passou dessa data. Extinguiu. Não? Vira dinheiro, não acumula, não se transfere. Moral da história, o abono vence no Réveillon do ano seguinte. Guardar. Demais é perder. Analogia, o iogurte no fundo da geladeira. Ninguém tira o seu de lá, mas passou da data impressa na tampa, vai para o lixo do mesmo jeito. As duas regras de convivência. O artigo fecha com 2 ajustes finos. O primeiro protege o serviço, no máximo 1/5 da lotação de cada unidade. Lotação é o conjunto de servidores daquele setor, pode estar em gozo de abono ao mesmo tempo. Moral da história, 1/5 da equipe por vez. O prêmio é individual. Mas a porta de saída é estreita. Analogia, o elevador com limite de peso. Todo mundo do prédio tem o direito de subir. Só não sobem todos na mesma viagem. O segundo ajuste evita uma leitura cruel da regra da assiduidade. Quem usou licença remunerada por doença em pessoa da família não perde o abono por causa desse afastamento. A distinção é de motivo, não de ausência. Analogia, faltar ao trabalho porque a escola do filho chamou às pressas. Não entra na conta de quem cabula. A cadeira ficou vazia igual, o motivo é que muda tudo. Moral da história, cuidar de familiar doente não queima o abono. Licença remunerada por doença em família não conta contra a assiduidade. Exemplo, o Norberto toma posse em 1º de maio de 2024. De maio a dezembro. Completa 4 bimestres cheios de efetivo exercício, sem falta injustificada. Adquire 4 dias de abono 1 por bimestre usáveis, juntos ou espalhados. Até 31 de dezembro de 2025. Se deixar 2 dias para 2026, esses 2 morrem na virada do ano. Atenção na prova, o limite de 1/5 do abono é confundido de propósito com o limite de 1/3 da licença servidor decore qual fração pertence a qual instituto. A banca também afirma que os dias precisam ser consecutivos, quando a lei permite intercalar, e trata quem ingressou no meio do ano como se tivesse sempre os 5 dias cheios, ignorando o 1 por bimestre. Parte 6, o mnemônico dos prazos de família. Uma frase para 3 números. 180 dias de colo pro nascimento, 30 de luto pra perda, 7 de apoio pro pai. A frase amarra os 3 prazos de família do módulo, cada um com a palavra que carrega o tom daquele momento de vida, e é isso que impede a troca de um prazo pelo outro. Colo são os 180 dias da licença maternidade, contados do parto, com a remuneração integral. Luto são os 30 dias das hipóteses de perda, natimorto, óbito logo após nascimento e aborto atestado por médico oficial. Apoio são os 7 dias da licença paternidade, contando o próprio dia do nascimento ou da adoção como o primeiro. Recita a frase inteira em voz alta, 3 vezes, no ritmo dela, 180. De colo, 30 de luto, 7 de apoio. O número gruda na palavra, e a palavra gruda na situação. O abono de ponto ficou de fora da frase de propósito, não é prazo de família. Nem licença. Os 5 dias dele você guarda pela régua própria 5 por ano. Sem falta, 1 por bimestre para quem chegou depois. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, do jeito que fica. 1. Licença maternidade é 180 dias, remuneração integral, contados do parto. A antecipação de até 28 dias, com prescrição médica, muda a saída não. Muda a conta. 2. Natimorto e óbito logo após o nascimento, reassunção em 30 dias, se apta. Aborto atestado por médico oficial, 30 dias. Nenhuma dessas hipóteses. Abre os 180. 3. A comissionada sem vínculo efetivo tem os mesmos 180 dias e o Distrito Federal banca os 60 finais. 4. Férias ou licença servidor que caírem dentro da maternidade são deslocadas de ofício para logo depois dela. A servidora pode escolher outra data, mas não precisa pedir nada. 5. Adoção e guarda judicial entram pelas mesmas regras, mediante termo judicial de guarda. Sem o papel do juiz, não sai. 6. Licença paternidade é 7 dias corridos, para nascimento ou adoção, contando o dia do evento como o primeiro. 7. Abono de ponto é prêmio, não licença, 5 dias para quem passou o ano aquisitivo sem falta injustificada, 1 por bimestre para quem entrou no meio do ano. 8. O abono vence em 31 de dezembro do ano seguinte, pode sair em dias intercalados, e no máximo 1/5 da lotação goza ao mesmo tempo. Licença remunerada por doença em pessoa da família não derruba o prêmio. E a frase que resume o módulo, 180 de colo, 30 de luto, 7 de apoio. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Licença maternidade. 180 dias, remuneração integral, contados do parto. Art. 149-A, caput. Antecipação. Até 28 dias antes do parto, com prescrição médica, não altera a contagem. Art. 149-A, primeiro. Natimorto ou óbito após o nascimento. Reassunção em 30 dias, se apta. Art. 149-A, segundo. Aborto. 30 dias, mediante atestado de médico oficial. Art. 149-A, terceiro. Comissionada sem vínculo. Mesmos 180 dias, os últimos 60 às expensas do Distrito Federal. Art. 149-A, quarto. Choque de datas. Férias ou licença servidor deslocadas de ofício para depois da maternidade. Arte 149-A, 5º. Licença adotante. Mesmas regras, mediante termo judicial de guarda. Arte 149-B. Licença paternidade. 7 dias consecutivos, nascimento ou adoção, contando o dia do evento. Arte 150. Abono de ponto. 5 dias por ano sem falta injustificada, 1 dia por bimestre para posse no meio do ano. Arte 151, caput e validade do abono. Extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao aquisitivo. Arte 151. Gozo simultâneo. No máximo 1/5 da lotação da unidade ao mesmo tempo. Arte 151. Um mnemônico do módulo, 180 dias de colo pro nascimento, 30 de luto pra perda, 7 de apoio pro pai.